você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais uma previsão do tempo para você, produtor rural, saber então como é que vai ficar o tempo na sua região para fazer os tratos culturais, dar andamento na colheita ou no plantio, seja lá o cultivo que você esteja aí na sua região. E claro, antes da gente começar, eu queria falar com você que está aí do outro lado da telinha. Nosso canal de comunicação está aberto com você, seja no nosso site noticiasagricolas.com.br ou também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Nosso chat está aqui prontinho para receber as suas perguntas e sempre lembrando, né, de falar de onde que você quer saber, como é que vai ficar o clima, né, estado e município, também o seu nome completo e pode também trazer os seus comentários. Está chovendo aí no seu município? Como é que estão as condições das lavouras por aí? E para conversa hoje eu chamo quem entende do assunto, Lanzoex Júnior, ele que é consultor em clima para o agronegócio. Lanzoex, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Letícia. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Vai falando aí de onde vocês falam, que a gente está aqui para contribuir com as condições aí na propriedade de vocês na região.
E já temos aqui, ó, um dos nossos mais fiéis aqui telespectadores, o José Pereira, que é de Ouricuri, do sertão de Pernambuco, já está aqui conosco. José Pereira, um bom dia para você, viu, meu caro? Daqui a pouco a gente já leva a sua questão, então, para o Lanzoex, para saber como é que vai ficar o clima por aí. Mas primeiro eu quero saber, Lanzoex, vem frio novamente?
Tem uma condiçãozinha de frio aí. A semana um pouquinho mais frio, de modo geral, ali em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas no início da semana que vem, tem uma condição mais fria. Eu vou até passar os mapas aqui para frente. A gente pode depois também detalhar aqui no dia a dia, mas o pessoal depois observar, né, como está. Vou lá para essa parte do frio que você mencionou. E olha, na semana eu coloquei aqui um mapa que vai dar de 15 graus Celsius até zero. Que abaixo de 15 começa a fazer um friozinho mais significativo, né? Acima disso, ali, às vezes é um pouco mais tranquilo. Isso é muito subjetivo em termos de pessoas, né? Sentir o frio, mas aqui na escala da temperatura mesmo, quando a gente está olhando, é um risco da geada, né? Mas a semana, de modo geral, a gente vai pela escala de cor, ela é uma semana mais friozinha lá, sul do Paraná até o Rio Grande do Sul, mas durante a semana não tem assim um risco. Eu passei aqui rapidamente, perdão, quarta e quinta, sexta e sábado, mas no final de semana, ainda domingo e na segunda-feira, aqui contribuindo com o pessoal que está aí olhando pelo celular, já tem um cenário, a gente vê pela escala de cor, né, que pode ter uma geadinha mais pontual. Não está pegando grandes áreas agrícolas, tal, mas já está mostrando um cenário que, olha, tem um cenário mais frio ali para ir para esse final de abril. Inclusive, tem uma condição para vir uma outra antes de finalizar abril. Então, só para chamar atenção, que aquela condição de começar o agasalho, o frio mudar, a condição de clima no sul já está valendo.
E esse frio, como você disse, Lanzoex, ele deve trazer uma possibilidade pontual de geada, mas não em grandes áreas agrícolas. Essa possibilidade de geada que você circulou até no mapa para o pessoal que está acompanhando pelo celular aí, qual região que deve pegar ali? É Santa Catarina, né? Que você deu uma circulada por ali, né?
Isso, eu vou passar um mouse aqui de novo, fazer um desenho para dar
É o norte
um
do.
norte. Isso,
Norte do Rio
norte ali
Grande
da
do Sul.
Gaúcho. Isso. E pegando um pouquinho Santa Catarina, tá bastante pontual. Obviamente tem as culturas que estão ali nessa região, mas é a região de serra, não assim, né, não tem as grandes commodities agrícolas, quando a gente está falando de soja, milho e tal, mas tem o pessoal das frutíferas, o pessoal que está ali com maçã, com uva. Então tem esse pessoal que pode já receber algo ali. Obviamente o pessoal que é acostumado a lidar com esse tipo de cenário, mas a gente já teve um friozinho chegando aí mais ou menos há uns 10 dias, tem esse agora e mais um outro. Então tem um frio ficando mais. Eu estou vendo ele de certa forma um pouquinho só precoce, pensando na sua intensidade. Porque se a gente for olhar no domingo também, de modo geral, deixa eu só colocar aqui a caneta. Isso. Então, de modo geral, pela escala de cor, a gente está falando de 10, 9 graus em algumas áreas. E na segunda-feira também. Então, claro, eu já morei no Rio Grande do Sul, estou falando isso por experiência própria. Em termos de intensidade, ali é um ano que já está começando mais friozinho, já chama um pouco a atenção. Isso não quer dizer, obviamente, que o restante do outono e inverno vai ser mais frio. Num startar assim, né, de outono, meados de outono, eu estou achando um pouquinho mais frio do que o normal.
E tendo em vista essa chegada dessa nova frente fria, né, Lanzoé, que vai chegar pelo sul do país, as anteriores a gente viu que elas avançaram ali, pegando parte do sudeste, um pedacinho do centro-oeste, não tinha nenhum bloqueio atmosférico para segurar. Como é que essa nova frente fria e aquela antes do finalzinho de abril vão se comportar em questão de encaminhamento, né?
Bacana. O que que a gente está tendo? Eu vou voltar aqui agora na segunda-feira. Beleza. Um pouco de divergência entre os modelos mais americanos e a CMWF, porque cada um está enxergando um pouco de possibilidade. O GFS, ele é sempre um pouco mais, que é o americano, ele é sempre um pouco mais catastrofista. Ele judia um pouco mais da temperatura, ou seja, ele põe ali temperaturas mais frio. Esse aqui que eu estou mostrando é o europeu, que é menos, né? Então ainda tem, eu estou suavizando, de certa forma, a informação. Obviamente, aqui que eu estou apresentando o mapa, só aquilo que está abaixo de 15 graus. Tem as áreas, os locais que vai ficar ali, só 16, 17, que vai ficar como branco aqui no mapa, né? Não vai aparecer. Mas de toda forma, olha ali na terça-feira, por exemplo, que não tem uma frente fria assim avançando, mas entre aquela região de Mantiqueira, Serra do Mar, divisa ali de Minas, Rio e São Paulo, tem um friozinho ali que já está abaixo de 15, 13, 14. Claro, a gente vai no decorrer da semana, como a frente fria não avança, essa que teve agora a chuva do final de semana. Mas vou chegar aqui agora no final de semana. Essa daqui, nos dias seguintes, é claro, eu não trouxe aqui todo o cenário, pegando a semana que vem. Isso aí eu espero que os meus colegas, os demais que trabalham com a parte da previsão, abranjam sobre esse cenário. Eu acredito que ele. Somente quarta, quinta, sexta-feira, quem estiver com você aqui vai ter uns mapinhas legais para apresentar para o pessoal, porque esse frio eu já enxergo ele chegando, pelo menos, vou fazer um traçado aqui, pegando mais ou menos esse pessoal daqui para sul, já deve pegar um pouquinho de um frio mais significativo ali entre segunda, terça e quarta-feira. Claro, é um friozinho, assim, estou falando, né, casa dos seus 10, 12, dependendo da região que você está. Área de baixada ou não. E a outra do final de semana, que vai ser mais ou menos pelo dia 26, 27, tá mais ou menos por ali, ela também tá tendo uma abrangência um pouquinho maior. Então, isso que tá me chamando um pouco a atenção. Esse frio, ele tá conseguindo avançar um pouquinho mais pro interior do Brasil, que a gente tem de saída de modelo hoje. Tá mostrando que essa do final de semana não vai ser aquela que vai ficar, por exemplo, só mais aqui assim no sul do Brasil. Ela vai ter essa abrangência maior aqui, vou só apagar o mapa para não ficar aquele tanto de rabisco aqui com vocês, né? Nessa segunda que eu estou falando, que vai mais para o finalzinho do mês ali, essa também vai ter uma condição de ter uma abrangência maior, que pode também gerar aquela condição de geada mais pontual, principalmente nas áreas de serra, e também a gente sabe que nessa região aqui mais sul do Paraná tem uma certa propensão a ter, né? Ou sua ocorrência de geada, então é bom ficar de olho nesse cenário aqui também.
E Lanzoex, um pouquinho antes de você trazer esse detalhamento, você estava mostrando um outro mapa ali que pegava uns dias de frio, que é um pedacinho de São Paulo, um pedacinho de Minas Gerais, um pedacinho do Rio de
Ah,
Janeiro.
sim.
Mostra pra gente o sul de Minas, por favor, como que deve ficar, como que ficam as áreas cafeeiras. Pessoal, vocês que estão no chat aqui, podem ir mandando suas perguntas. Eu estou vendo vocês por aqui. Daqui a pouco a gente traz os comentários e as dúvidas para o Lanzoex. Mas só essa passadinha, então, no sul de Minas, Lanzoex, por gentileza.
A princípio, se tiver alguém que for, né, das zonas cafeeiras, né, Letícia, se tiver com condição aí, né, fazer análise para a região de vocês, a gente está aqui fazendo honra ao cafezinho de vocês, então pô, fique à
É, feliz
vontade para
dia do
mandar mensagem.
café. Hoje é dia do café, né, gente?
Olha só, coincidência, tá vendo?
14 de janeiro.
Mas até a gente teve aquela frente fria passada, ela já tinha diminuído bem as temperaturas por essa região. Hoje, eu vou para o mapa aqui da esquerda, que a gente vê algo bem, né, tá mais esbranquiçado só na região que teria alguma coisinha aqui na divisa, mas muito pouco. Na verdade, é na terça que tem uma temperatura um pouco mais baixa. Não estou falando de um risco de geada, como você perguntou, mas ali algo na casa dos seus 13, 12 graus seria possível observar na terça-feira. Depois disso, aí a gente vai ter esperado que haja a temperatura um pouco mais acima dessa, né? 14, 15, 16. Só que a partir dessa outra frente fria que eu mencionei, que vai agora no finalzinho de semana, essa, no avançar da semana que vem, Essa já pode começar a buscar umas temperaturas ali. Eu vou colocar na casa dos seus 10 graus. Isso mais ou menos ali quem vai trazer informação na quinta, sexta-feira aqui. Vai ser interessante ver a evolução que vai ter. Provavelmente vai trazer um mapinha parecido com esse daqui. E aí essas regiões cafeeiras, pegando parte de Minas, ali divisa com Rio de Janeiro, Espírito Santo, já vai ter uma diminuição mais significativa do que esse evento que tá acontecendo agora, né? Ou seja, lá mais ou menos segunda, quarta-feira da semana que vem.
E esse friozinho que vai chegar ali mais ou menos até o Paraná vai ficar um pouco mais forte ali entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, mas ele avança até o Paraná. Tem chance de chegar até aquela parte sul do Mato Grosso do Sul, que às vezes ali tem algum problema com temperaturas mais baixas nos OECs?
O friozinho, sim. O risco de geada, do meu ponto de vista, a gente analisando, não. Não, para esse evento, não. Ele, mais ou menos como eu estou mostrando aqui no mapa do dia 21, né? Então, segunda, terça e quarta, o friozinho chegando aqui. Eu estou colocando, vou colocar mais ou menos na casa dos seus 10, temperatura que vai ficar ali, né? Se necessário colocar um agasalho mais forte. Esse sim conseguiria, né, poderia avançar para essas áreas marcadas nesse círculo maior do mapa da direita, mas chance para geada ainda está bastante precoce, tanto para esse cenário dessa frente que a gente está falando agora, quanto essa outra que pode vir mais lá no final do mês. Tem um sistema que a gente chama de oscilação antártica, ele está positivo, e ele é um dos que contribui, digamos assim, para as altas pressões que vêm depois da frente fria ajudar a derrubar a temperatura. Então é um fenômeno que está atuando ali, contribuindo, né? Só falando assim um pouquinho da parte mais técnica. E se ela continuar, se mantiver nessa forma mais positiva, ou até mesmo vir a ganhar um pouco mais de intensidade, obviamente aí a gente fica um pouco mais de olho no cenário. Mas no momento ela está tendendo um pouco à neutralidade. Talvez ali depois no comecinho de maio isso pode dar uma amenizada, só que a gente começa aí um pouco mais para próximo do inverno, né? Então acaba que um fenômeno pode puxar para não deixar esfriar tanto, só que também a inclinação solar, devido à estação do ano, contribui um pouco mais para frio, né? Sempre essa atmosfera é sempre assim, né? Um coloca e um tira, força, peso, chuva. Então, mas num primeiro momento eu tô olhando, parece que o inverno que não vai ser tão quente igual ao ano passado, não, ou pelo menos a chance das frentes frias dar umas derrubadas na temperatura me está parecendo um pouco maior.
É, a gente falou um pouco das temperaturas, né? E olhando de baixo para cima no mapa, agora eu quero inverter um pouco as coisas. Eu quero falar um pouquinho com você de chuva, mas começando de cima para baixo no mapa, que eu estou dando uma olhada aqui nos alertas do INMET. A gente tem aqui região do Acre, Amapá, oeste da Bahia, parte ali do Distrito Federal, enfim, Alagoas. Temos ali previsões, inclusive com alertas para chuva forte, Lanzoex.
É, a região ali, mais ou menos, do Acre, Rondônia, inclusive tem as cheias lá do Rio Madeira, que está causando problema na região lá de Rondônia. É, eu já estive lá e vivenciei a parte de uma cheia lá, então isso causa de fato transtornos. Então aqui eu coloquei os mapas para. Bom, primeiro eu vou passar aqui só no dia a dia, para o pessoal que de repente está com o celular poder pausar o vídeo depois, ou está acompanhando aqui com a gente, e poder olhar mais ou menos da sua região. Vou passar rapidamente para a gente falar depois da parte lá dos acumulados. E de modo geral, Letícia, o que mais me chama a atenção essa semana é o Mato Grosso do Sul, que a galera do Mato Grosso do Sul de vez em quando passa uns sufocos com temperatura elevada. Essa semana a gente já vê pelo mapa da direita aqui, né, da terça-feira, pela escala de cor, como tem um cenário mais favorável para lá. Pega também o oeste ali, São Paulo, é interessante. O que está mais difícil para essa semana vai ser o Rio Grande do Sul. Eu vou passar aqui rapidamente, pessoal, depois poder fazer essa análise, só para a gente chegar lá na pêntada. Então aqui tem quarta e quinta-feira, sexta e sábado, domingo e segunda, e eu fecho aqui, né, os 10 dias que eu gosto de trazer na análise. Para a gente agora ver então esse acumulado de 5 dias, depois mais os 5 dias subsequentes. E olha como chama atenção, só em 5 dias, Letícia, esse cenário aqui. Isso daqui não existiu em abril do ano passado, por esse período. Não houve isso daqui. Teve uma frente fria, a ultimazinha, assim, que entre 11 e 12 ela conseguiu trazer um pouco mais de chuva aqui. São Paulo, Triângulo Mineiro, sul do Goiás, pouquinha coisa. E uns gato pingado, uns restinhos que tiveram ali entre 15 e 16. Mas muito abaixo da média. Só esse cenário aqui, algumas áreas aí pode chegar próximo da média só com esse contexto que eu estou apresentando. Um contexto é justamente A região que você mencionou aí, com o Juliard, se eu não me engano, fica lá em Governador Valadares,
Sim.
justamente pegando bem ali próximo dele, pela escala de cor, volumes mais significativos, e pega também, Letícia, a região cafeeira, que você mencionou em questão de temperatura, mas a chuva pegando bem toda essa parte do Espírito Santo e Minas Gerais, que eu também já pude conhecer por aqui e visitar lá. Mas assim, o que me chama a atenção é como a gente está no meados de abril e está tendo esse cenário. Eu até deveria, né, poderia ter trazido um comparativo com a mesma previsão desse ano, do ano passado para esse período. E aí a gente ia ver como que era a tristeza que estava, né, a diferença, como que estava muito mais seco. Mas você mencionando, e eu só voltando aqui para a parte mais norte do Brasil, então a gente tem essa questão que Rondônia e Acre continuam de fato ali com condições mais chuvosas, tanto para essa primeira pêntada quanto a segunda, ou seja, os primeiros 5 dias, depois os 5 dias subsequentes, chegando até quarta-feira da semana que vem. Mas tem uma certa diferença, que a gente não estava vendo tantas instabilidades acontecendo por aqui, mas quase não tenha, porque antes não estava tendo nada. Agora, pelo menos, está aparecendo algumas coisinhas. Inclusive, no final de semana tiveram algumas instabilidades acontecendo por aqui e estava tá precisando essa região aqui de chuva. Vou só para o mapa da direita para passar nessa parte mais norte que você mencionou, que a gente está vendo que a maior dificuldade é aqui, ó, divisa com a Bahia e Pernambuco, é o lugar que está mais difícil. E fechando a parte norte, olha como essa região aqui, Letícia, chama atenção em termos de, você até mencionou sobre alerta, né? Como tem condições para volumes, e aqui no caso, né, significativos, e a frequência de chuva. Parte da costa aqui do Amapá, toda essa região adentrando já os estados, tanto aqui, né, parte norte e nordeste do Brasil, com volumes que podem ali, né, passar dos seus 50 milímetros sem muita dificuldade. Então, para essas áreas que estejam aí, né, precisando de chuva, reposição hídrica, o pessoal já começa a dar uma olhada nessa questão de os reservatórios, como estão, a gente indo para essa porção mais seca, esse momento mais seco do Brasil, se daqui a pouco tem que mexer ali em bandeira tarifária, de verde para amarelo. Eu já estou ouvindo aí um zoom, 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 que de repente isso vai ser meio difícil de não acontecer ali até agosto, porque isso mexe com IPCA, que mexe com custo, que mexe, né? Ou seja, tem toda uma cadeia por detrás. Então isso é algo que chama um pouco de atenção aí para esses próximos períodos. Mas pelo menos nessa pressão aí, eu falo que o abril, só com esse mapa aqui, já é muito melhor do que no ano passado, Letícia.
Perfeito, Lanzoex, já que você falou então de Pernambuco, eu vou trazer aqui o comentário do José Pereira, nosso fiel, né, telespectador aqui. Um abraço para você, José Pereira. Ele diz o seguinte: bom dia, Ouricuri do sertão de Pernambuco. No sábado, dia 12 de abril, choveu na minha fazenda 100 milímetros. Foram 4 horas de chuvas. Vitória, hein, José Pereira? Pelo amor de Deus, José Pereira, há semanas, né, falando aqui que não vinha chuva. Graças a Deus, né, José Pereira? Ele falou que o capim tá verdinho, as barragens com bastante água para o gado, agradecendo Notícias Agrícolas, que faz a previsão do tempo. Obrigada, viu, José Pereira? A gente agradece os meteorologistas que são parceiros aqui da gente, como Lanzoex. E ele diz o seguinte: de janeiro até agora choveu 400 milímetros por lá, graças a Deus. E aí agora ele quer saber para o mês de maio como que devem ficar, portanto, para o sertão de Pernambuco. Dá para fazer
Certo,
para
vou dar um.
maio?
Ah, eu trouxe aqui, deixei aqui de stand-by, porque vai que o pessoal pergunta, né? Eu já deixei ali no
Aqui é
jeito.
assim, gente. Ó, os meteorologistas, eu falo, a parceria aqui é forte.
Eu vou até pular lá para o mapa já para contribuir com o José Pereira. Eu deixei essa informação aqui é da semana passada, então já vou até aproveitar, vou falar o abril, porque só para de repente alguém aparece aí querendo saber de abril, né? Então dá uma olhadinha. Tem um copo meio vazio. No abril é que acabaram tirando, os modelos acabaram tirando muito a chuva nessa porção mais norte aqui do Brasil, Letícia. Tava melhor nos mapas anteriores, ele deu uma judiada. Só que quando eu vejo o mapa que a gente está vendo para os próximos dias, eu me animo, porque pelo menos está tendo a chuva. Porque se a gente for ser a ferro e fogo aqui, como está colocando, por exemplo, esse NWF, está tirando quase uns 100 milímetros nessa região aqui do Piauí. Mas quando eu olho essa previsão dos próximos dias, eu fico um pouco mais empolgado. É que nessa região aqui, ó, se a gente for olhar a climatologia, ou seja, quanto que chove na média ali ao longo de abril, né? É que os volumes são muito elevados lá, tá vendo? Alguns lugares acima de 400. 400 é um tantinho de água boa, né? Então, pelo menos tem água nos próximos dias. Os modelos estão tirando, vai ficar abaixo da média, provavelmente, mas pelo menos tem. Não é um veranico para a gente falar, não tem chuva nenhuma. Olhando para o caso do José Pereira específico, ele está mencionando. Aí eu vou mostrar primeiro a região aqui dele e o que que normalmente chove na média lá, né? A gente vê pela escala de cor, seus 50, 60, de fato ali é uma região que já é um pouco menos chuvosa. E a gente já vai para um momento, não, né, uma estação do ano que as ESID começam a influenciar menos, né, que é um sistema meteorológico que atua mais aqui na porção norte e nordeste do Brasil, já vai tirando um pouco a chuva. Quando a gente olha para os conjuntos de modelo, eu vou contribuir aqui, deixar mostrando os dois mapas para mostrar para o José Pereira, a gente vê um branco lá, né? Ou seja, está apontando volumes próximos da média, então nos seus 50, 60, 70. Não está sendo, por exemplo, que a gente está vendo essa porção toda amarela, que falou, nossa, vai ser muita chuva. Abaixo da média lá na região, ou se vai chover demais, como por exemplo a gente está vendo aqui pelo modelo americano colocando na porção mais da Amazônia. Então ali, José Pereira, está dando uma certa continuidade de ter as pancadinhas dele que acontece um dia ou outro, ou igual por exemplo sábado. Cara, aí, né, 15 dias sem chuva, só num dia, 100 milímetros. Você deve estar, né, indo de orelha a orelha aí, mas o maio está indicando ainda a possibilidade de ter pancadas por aí, o que, claro, isso deve soar como música para você aí na região, né?
Ainda bem. E aí, passando para a Bahia, Lanzoex, já que a gente está em Pernambuco, vamos descer um pouquinho no mapa, só um trechinho, né? Já que a gente está falando da vizinhança, então, aí de Pernambuco, vamos para a Bahia, que tem bastante gente aqui. Começando aqui, vamos lá, vamos lá. Cadê? Evandro falando de Bom Jesus da Lapa. Ele quer saber, então, ele está começando a falar o seguinte: que a chuva passou timidamente lá para o Bom Jesus da Lapa. Deu uma melhorada nas temperaturas, porém o volume foi abaixo de 9 milímetros. Para o Vale do São Francisco, como é que deve ficar essa chuva? Aí eu já emendo com o Rodrigo Carvalho, que ele quer saber sobre as chuvas para o sudoeste da Bahia em Brumado. E temos mais gente falando da Bahia por aqui. Aqui, ó, Jackson Teixeira falando de Guanambi. Vamos lá então para essas regiões.
Certinho. A Bahia, de fato, é um dos estados que está desafiando um pouco mais o pessoal, porque realmente a chuva está irregular por lá, principalmente na metade mais norte do estado. Essa região aqui está mais difícil. Na porção mais oeste, grande produtora do estado, e na parte sul, até que chegaram a ter algumas instabilidades nos últimos dias, inclusive a que a gente está vendo aqui sendo apontado entre hoje até sexta-feira. Então tem as pancadas acontecendo, mas aqui, toda essa zona aqui, né? É aquela zona limítrofe entre onde no, ao sul disso chove bem, ao norte disso chove melhor. Mas nessa zona que eu pintei aqui, ó, ela tem aquela pancada num vizinho, não, só uma, pega um talhão, uma parte da propriedade, não chove bem, a distribuição é ruim. Aqui quase não tem, aqui tá interessante, e aqui é aquele tem um dia, não tem outro, é aquele meio termo dos dois cenários, né? Isso entre hoje e sexta-feira. E aí, eu estou mostrando aqui, dando um zoom para contribuir com todos eles que estão em regiões diferentes, né? Um mais central, outro mais sul. Pelo menos aí de sábado até quarta-feira da semana que vem, comparando com essa semana, está até um pouco melhor em termos de distribuição. A gente vê que a chuva foi um pouquinho mais para norte. Se eu colocar aqui contribuindo com o pessoal, o comparativo, né? A chuva foi um pouquinho mais para norte, então tem mais pancadas chegando. Pegou toda a parte oeste, sul, região aqui próxima de Salvador, sul do estado, volumes significativos, então um pouco já de atenção nesse sentido. E só essa porção aqui, Letícia, essa danada dessa região aqui, ó, entre o Pernambuco, vai, parte de Sergipe, Alagoas também aqui, um pouco mais difícil de ter chuvas. Então aqui tem aquelas pancadas que são bem isoladas. Agora aqui, que vai pegar mais ou menos as. Até as três regiões aí do pessoal, acho que Guanambi um pouquinho mais a norte, né, um pouco mais difícil, mas aqui já está mais interessante. Se eu colocar aqui no mapa de 10 dias, a gente vai ver uma zona mais avermelhada, quer ver? Ó, como que já está dando uns volumes mais significativos. Então, em 10
Matopiba vai ficar
dias,
boa a coisa ali, né?
não está interessante por lá? Só o azar, assim, a parte mais difícil está um pouquinho que nem Redenção, no Pará, um pouquinho do Piauí, mas é um volume interessante. Assim, nessa porção mais norte, que realmente tem muita chuva, é mais difícil, mas é uma zona produtora que é mais diferente, né? De repente vai pegar um pouco mais de cacau, outro tipo de produção. Mas a parte difícil é essa daqui, Letícia. O pessoal daqui é que tá um pouco mais difícil, pega um pouco mais de José Pereira, né? Mas do pessoal da Bahia, norte de Minas, já esteve muito mais difícil ali no começo do mês, no mês passado, fevereiro. Então agora chegou um momento mais interessante de ter chuva lá para eles, né? Que bom.
Que bom, coisa boa. E agora passando para Minas Gerais também, que a gente tem uma audiência muito boa por aqui, tem minha xará Letícia Lacerda, ela quer saber a previsão do tempo para Montes Claros lá em Minas. Ela disse que ela quer saber para o restante de abril e maio, já que por lá não está chovendo. Emendo com o nosso caro Juliarte Barbosa, de Governador Valadares, está sempre aqui com a gente, falou que foi aniversário dele ontem. Parabéns, viu, Juliarte? Deus te abençoe. Ele disse que na semana passada deu chuva com trovoadas na propriedade lá em Governador Valadares, e que ele está aproveitando os dias de férias torcendo para chover mais. E tem mais gente de Minas por aqui, deixa eu ver que tem, que eu já vi que tem mais um pessoal aqui. Ah, aqui ó, o Letra P, não sei quem é essa pessoa. Ele está perguntando: vem muita chuva para a região cafeeira da Zona da Mata, a área de Manhuaçu, Minas Gerais? É isso,
Bacana.
pessoal de
Bom,
Minas.
vou
Vamos dar
fazer.
mais ou menos um panorama de novo aí para o pessoal de Minas.
Certo. Bom, contribuí aqui bem com os conterrâneos mineiros. E, de fato, acho que a Letícia mencionou que está em Montes Claros, né? Essa região mais norte aqui esteve difícil por bastante tempo, similar ao que foi observado ali ao longo da Bahia. Essa semana, eu diria que talvez está sendo aí a melhor dos últimos, vai, desde fevereiro, em termos de projeção para frequência de chuva, tem chuva hoje, amanhã, depois, proporcionando volumes mais significativos de uma forma melhor distribuída. Porque às vezes tem, igual, por exemplo, no José Pereira, teve uma chuva muito pontual de 100 milímetros, mas às vezes não contribuiu tanto com a chuva na região como um todo. Não é o cenário, por exemplo, para a parte norte de Minas dessa semana. A gente vê aqui, eu vou contribuir mais uma vez, dando um zoom aqui, que a distribuição está bem mais interessante, colocando aqui, né, 5 dias de acumulado. Então, pega também a parte de zona da mata do pessoal falando da questão do café. A região que está um pouquinho mais difícil é aqui, Poços de Caldas, essa região aqui, que está mais divisa com São Paulo, com volumes menos significativos. Mas ainda assim, o que está sendo projetado pelo mapa, a gente espera, né? A gente coloca uma situação de uma distribuição melhor. Isso vai também para a semana que vem, de quarta até de sábado até quarta, mas com uma distribuição, a distribuição continua sendo boa, só que os volumes perdem um pouquinho de intensidade. Meio que se inverte o cenário agora, né? Essa região mais norte, Montes Claros, Pirapora, fica um pouquinho com volumes menos significativos. A parte do sul de Minas, que tinha chuvas, né, menos volumosas, que tá, ao longo dessa semana, já passa a ter um cenário mais interessante com a divisa aqui do Triângulo Mineiro. Aqui já divisa do Triângulo com São Paulo, pegando a possibilidade de volumes mais elevados. A gente, mais uma vez, né, quando a gente coloca nos 10 dias, a gente vê que isso já proporciona os volumes mais interessantes. A região lá de Governador Valadares, os parabéns lá para o Juliarte, aproveite a chuva aí, e sim, o cenário é de continuidade de chuvas aí para a região da sua propriedade, da cidade. E o triângulo se destaca também, porque quando a gente vai na escala de cor, Letícia, tudo aqui meio que apontando, ó, acima dos seus 75, 100 milímetros, isso em 10 dias, Letícia. Ou seja, isso considera que ainda tem um pouquinho de chuva para acontecer. Deixa eu tirar aqui agora o mapa, né? A partir do dia 23, e já aconteceu um pouco em abril, reforçando o cenário que eu mencionei, que esse abril está bem melhor do que o ano passado. Isso deixa o produtor mais otimista. Aqui vai desde do lavourista ao pessoal da pecuária, porque tem mais frequência, mais chuva, temperatura mais amena. Então, isso que o Juliarte mencionou, né? O Zé Pereira também. O pasto está verdinho, o pessoal fica feliz, tal, diferente daquele cenário quando você está viajando ali em julho, agosto, indo para uma região ou outra, você olha aquele pasto seco, dá aquela, isso é uma bad, né? Assim, você fica um pouco mais entristecido com o cenário. A gente tem uma condição desse pasto continuar mais verde aí por vários dias, eu diria que até uns meados de maio ali tá interessante ainda para, pelo menos, a manutenção dessa condição, né? A chuva, ela, em algum momento ali entre o finalzinho de abril e maio, ela já vai dar uma minguada, é normal, né?
E Lanzoex, uma pergunta, né? O Pedro que falou aqui da região cafeeira, né, que é a área de Manhuaçu, da Zona da Mata, eu queria saber se essas chuvas elas chegam um pouco tarde demais, né? Eu sei que a colheita do café ela começa, tem um início bem incipiente a partir do mês de maio. Eu queria saber se essas chuvas chegam um pouco, né, tarde, apesar de dar algum refresco, né, para o Parque Cafeiro.
Teve aquele momento ali entre o finalzinho de fevereiro e março que o pessoal deu uma. Assim, mexeu um pouco com eles, a questão de temperatura elevada, questão de adiantar a florada, né? Então, isso contribuiu para o pessoal de repente mexer um pouco lá no ciclo. Eu vi um pessoal também mencionando que alguns grãos já estavam ficando mais xoxos, toda a questão de peneira. E aí, agora, essa chuva chegando, bom, ela poderia ter chegado um pouco antes. Burido um pouco melhor ali, principalmente no, naquele começo de março ali, teve aquele momento do veranico. Essa agora ainda vai contribuir justamente para a manutenção de água no solo ainda, para a planta continuar desenvolvendo. E é claro, para parte do quem é especialista da parte de café, que não é a minha praia propriamente dito, mas eu sempre enxergo que a manutenção, a condição da água continuando, se renovando ali na propriedade, contribui para o desenvolvimento saudável da lavoura. Mas se pega momento em que pega a parte de operacional, que eu quero um solo um pouquinho, né, não tão úmido assim, não tão molhado, para o maquinário poder trabalhar, passar de forma mais. Questão de quebrar, atolar mais pesado, um combustível que acaba gastando um pouco mais porque está mais pesado de passar, isso acaba impactando. Então, depende muito do operacional, da região do pessoal. Como, por exemplo, você mencionou da porção mais sul de Minas. Zona da Mata, na verdade, né? Mais ou menos então essa região, de modo geral, tem sim uma condição de chuva. Eu falo assim, é uma frequência boa, não está sendo apontado aquela chuva tão pesada, igual foi, por exemplo, o cenário do Rio de Janeiro semana passada, parte do litoral de São Paulo. Eu diria que é uma condição próximo do normal ou vai, saudável, de certa forma. Essa porção aqui, aí já talvez possa ver. Considerando cafés nas áreas mais inclinadas, de morro, solo encharcado, então talvez aqui sim teria um pouco mais de preocupação olhando nesse sentido. Obviamente que o produtor na região conhece bem como é o cenário, sabe um momento mais adequado ou não de entrar, né?
E para finalizar, Lanzoex, a gente tem aqui a questão do Vitor Vieira. Você falou que parte do Mato Grosso do Sul deve passar um certo aperto, né, em relação ao excesso de chuvas. Ele quer saber as previsões para Dourados, mas aí a gente consegue pegar, assim, além de Dourados ali, fazer um apanhadão para a área de grãos, pessoal que está aí com a safrinha no campo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás.
Consegue demais, excelente. Mato Grosso, Centro-Oeste, de modo geral, né? A
Bora.
gente dá uma passadinha aqui. Eu vou começar nesses primeiros 5 dias, porque ele tá um pouquinho diferente dos outros. Nesse primeiro, agora, de fato, o Mato Grosso do Sul está tendo um cenário muito interessante para distribuição de chuvas e com bons volumes. Eu diria que talvez aí o melhor dos estados para recobrir ele de modo geral. O Mato Grosso até consegue ter uma chacina, emendar a chuva que dá até dessa porção mais a noroeste até aqui na divisa com Goiás. Pelo menos tem chuva para acontecer por lá. Pessoal que entrou com a segunda safra de milho ali um pouco mais cedo. Então, esse cenário para essa semana é excelente para a condição de chuva continuar por lá. E o estado de Goiás, então, Nossa Senhora, né? Muito melhor. Da metade sul ali do estado, região de Rio Verde, Jataí. Então, toda essa porção mais sul aqui, muito interessante também. Esse é um outro fator que eu diria que, se nesse momento, Letícia, estivéssemos como no ano passado, talvez a movimentação de mercado, o burburinho, aquela coisa de muita quebra, tá difícil, estaria muito maior. Aquilo que o pessoal já apresenta para vocês aqui no Realidades da Safra. Em termos de safrinha, o pessoal já estaria mostrando uma realidade um pouco mais difícil, tal. Eu acredito que aí, claro, tanto milho safrinha, gergelim, sorgo, mix de cobertura, tudo que é parte aí que você vem depois da primeira safra, está tendo uma condição de se manter de forma mais saudável, uma germinação mais eficiente, assim, ela se desenvolver e se estruturar melhor. Então, isso deve estar contribuindo muito com o pessoal que está mais esperançoso agora, com condição de segunda safra, por todo esse cenário que eu estou mostrando aqui. Isso para esses primeiros 5 dias, que, do meu ponto de vista, está mais interessante do que o próximo sábado até a próxima quarta-feira. Porém, também tem condição de chuva, de modo geral, ainda assim, até quarta-feira da semana que vem. Então, eu estou falando de 10 dias que, olha só, todo o Centro-Oeste. Praticamente tem condição de chuva. Difícil não ter nenhuma chuva em 5 dias em alguma região. E o estado que acaba tendo ali um cenário mais favorável ainda continua sendo o Mato Grosso do Sul, principalmente aí mencionando a região de Rio Brilhante, Dourados, essa porção mais sul do estado, tendo um favorecimento para as instabilidades acontecerem ali com mais frequência, mas também Mato Grosso, Goiás, claro, diminuem um pouco os volumes, principalmente nessa porção mais central aqui de Goiás, região de, vai, Cristalina, própria Goiânia, Iporá, então toda essa porção aqui, volumes menos elevados, que pode ser que tenha chuva um dia ou outro, mas ainda assim está mostrando um cenário que, olha, tem chuva continuando, não, a chuva não parou. Então, até próximos 10 dias, interessante em termos de chuva, e quando a gente vê no acumulado de modo geral, é aquilo que eu mencionei e você perguntou. Algumas áreas, principalmente mais nessa divisa com o Paraguai, então pegando, né, todo o sul aqui do Mato Grosso do Sul, essa divisa, alguns acumulados, deixa eu botar só para a gente ver aqui na escala para ilustrar, devem passar dos seus 100 milímetros. Imagine só, a gente está chegando aí, né, em meados de abril, o pessoal já está ali querendo uns 30, 40, 50 milímetros. Só para o sorgo chegar até lá no fim, ou então o pessoal que está em outras áreas aí com cana-de-açúcar entrando com plantio agora, quer 20, 25, 30 milímetros, só para colocar o como plantar e dar tempo ali de ela nascer e segurar. Sendo projetado um cenário dessa magnitude aqui, é muito positivo de ver. Inclusive, em alguns casos, pode ser que até a água seja além do necessário, sei lá, de repente o pessoal está querendo colher um amendoim, o solo está muito úmido, aí depende muito da cultura em si, mas mais desafio vai ser, Letícia, essa porção aqui, mais metade sul do Mato Grosso do Sul, e região de Rio Verde aqui também, não dá para desconsiderar esse contexto, não, o que a gente sabe que é uma região muito produtora também, né?
Perfeito. Lanzoex, meu querido, muito obrigada pelas informações. Pessoal aqui no chat também agradecendo pela análise. Só queria deixar um recado para o Maurício, que está perguntando sobre a região noroeste do Rio Grande do Sul. Maurício, a gente falou do Rio Grande do Sul logo no começo da transmissão. Estamos aqui com a agenda um pouco apertada por causa da nossa grade de programação, mas se você depois voltar um pouquinho a transmissão, você vai ter as informações. Lanzoex, meu caro, muito obrigada. Até a semana que vem.
Até a semana que vem. Bom te ver por aqui.
Tá aí, estivemos com o Lanzoex Júnior, ele que é consultor em clima para a área do agronegócio, nos trazendo as informações. Portanto, abril um pouco mais chuvoso em mais regiões do país e nova frente fria chegando pelo Rio Grande do Sul nos próximos dias e deve ter mais uma, inclusive, antes do final do mês de abril. Eu encerro por aqui, já já tem mais informação para você. Notícias agrícolas, informação agro relevante conectada.